Eclésia, Igreja Católica.
Olá, uma boa noite para si que acompanha a emissão do programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública. A nossa reportagem foi até o norte do país conhecer o trabalho desenvolvido pela Direção Regional de Cultura. Uma viagem que passou pelo Mosteiro de Salzedas, no concelho de Tarouca, o território onde se iniciou a presença da Ordem de Cister em Portugal. Os monges brancos, como eram conhecidos, tiveram a proteção de Dom Afonso Henriques e da aristocracia portucalense, desempenhando um papel relevante no processo de afirmação do Reino de Portugal como entidade política autónoma. Conhecer o património é, por isso, conhecer a história e compreender melhor o presente, como explica em conversa com a Eclésia Elvira Coelho, diretora do Serviço de Bens Culturais da Direção Regional da Cultura do Norte.
Como é que está a ser feito este trabalho? O que é que inspira este trabalho na direção?
Este trabalho é inspirado pela missão, não é? A missão, a instituição, embora seja uma instituição pública, tem uma missão e essa missão é cuidar do património no sentido de o recuperar, não é? Reabilitar, restaurar, de lhe dar essa integridade material, mas com o objetivo de o devolver a alguém. Vamos ser claros, em bom rigor, o património não existe. Que é assim uma coisa, não existe. O que existe é uma relação que se cria entre os objetos, sejam eles edifícios, sejam eles objetos móveis, e as pessoas. E é preciso suscitar e alimentar esta relação entre os objetos e as pessoas e as comunidades.
Aliás, é essa relação que impede que os objetos desapareçam, porque uma igreja que sai de culto acaba perdendo essa relação, pode ficar
Exatamente.
Em ruínas e
desaparecer. As comunidades, ao longo do tempo, as comunidades cristãs e entre nós as católicas, não é? Efetivamente, a fatia de leão do património é o património religioso, não é? E as comunidades tiveram um papel fundamental na conservação do património. Podemos ter grandes empreitadas de investimento, não é? E essas são necessárias. E o Estado tem uma responsabilidade no que diz respeito ao património classificado, até 45, nos termos da concordata, e que é propriedade do Estado. Mas nunca poderá substituir este papel da vivência. Todos nós sabemos que uma casa fechada é uma casa que se vai degradar e assim é com o património. Portanto, as comunidades, ao longo de décadas, mantiveram através do zelo, verdadeiramente, ou seja, do zelo, que é um zelo não só de zelar para o culto, mas de zelar pela utilização e, portanto, tiveram esse papel muito importante.
Nós estamos num local interessante do ponto de vista que fala não só de uma implantação de uma comunidade religiosa, mas fala de toda uma história do país, da região. Quão importante é que a recuperação e a fruição do património transmite de novo esta história que está contida por trás das pedras?
É muito importante. É muito importante perceber que isto que nós chamamos identidade, não é? A identidade é uma palavra que nós usamos tanto e às vezes logo nem sabemos bem o que queremos dizer, mas a identidade é o que somos aqui agora, neste instante. E tem um caráter síncrono, não é? É o que somos aqui agora, mas tem a ver com o que fomos e com o que queremos ser. Tem o tempo nas suas três dimensões. É o que somos, mas tem a ver com o que fomos e com o que desejamos ser. E só temos futuro, não é? Quando temos passado. Portanto, nós precisamos de incorporar o passado no nosso presente para construir, cheio de esperança, o nosso futuro. E, portanto, é isso a função do património. Não é para saber muitas datas ou muitos nomes, mas é para saber que nós fomos capazes de construir um país, fomos capazes de trazer cultura e centralidade a sítios que hoje não são centrais, mas que já o foram e tiveram o melhor da encomenda artística também. E podemos olhar para nós, para um território todo ele, cheios de orgulho.
A intervenção no Mosteiro de Salzedas insere-se na Operação Vale do Varosa 2, com um investimento total de 2 milhões de euros. Elvira Coelho, diretora do Serviço de Bens Culturais da Direção Regional da Cultura do Norte, insiste na necessidade de envolver a comunidade para dar vida ao património?
Aquilo que alimenta de vida o nosso património. De facto, ele precisa de estar íntegro, portanto precisa de cuidados materiais, mas precisa daquilo que nós poderíamos dizer cuidados espirituais. Precisa de estima. A seiva que dá vida às coisas é a estima que nutrimos por ela. Precisamos de habitar os espaços com a música, com o teatro, com a literatura, com a vivência. É disso que nós precisamos e isso é a tal relação. Isto só acontece quando existe relação. Isto não precisa de ter uma hierarquia de qualificação. É muito bom, não precisa dessa hierarquia, precisa dessa vivência. Este pensamento também não é nosso, é da doutrina do património, não é daquilo que se vai refletindo em torno do património. A seiva que alimenta de vida é essa estima que temos pelas coisas. Só conhecemos o que amamos, mas só amamos aquilo que conhecemos. É esta dialética, não é?
A reportagem da Eclésia falou ainda com o pároco da sede de Lamego, Padre José Ferreira, que lhe propõe uma visita ao local.
Portanto, nós continuamos realmente a ter a Catedral de Lamego como uma referência e até por acaso a única catedral da região Douro Sul, e nós até edificamos há pouco, mandamos fazer um altar que é alusivo precisamente a esta região onde a Catedral de Lamego está implantada, que representa uma videira, que é a planta característica de Douro, obviamente, e que tem uma relação profunda com a Eucaristia, e portanto quisemos realmente que a Catedral de Lamego tivesse também essa especificidade, que é ter a ver com, portanto, no seu altar da celebração, ter a representação, a marca da região de Lamego, a região Douro Sul, de que Lamego é a capital.
A catedral fica num centro da cota mais baixa. Lamego provavelmente está mais associada à Senhora dos Remédios e à cota mais alta. De que forma é que esta centralidade também se procura valorizar, fazer com que quem passa por Lamego também conheça a Sé e a história que está associada?
É verdade que Lamego, a parte histórica, portanto a parte urbana mais antiga, estava no castelo, dentro do castelo, dentro das muralhas, depois fora das muralhas, na zona de Almacave, na zona da Rua da Seara, e depois progressivamente a cidade foi se estendendo aqui para esta zona, que é o vale de um pequeno rio que há aqui chamado Rio Coura, e foi-se alargando a partir daqui. Certamente que a Catedral de Lamego ainda é a referência máxima aqui, não só da nossa diocese, mas mesmo da nossa cidade, embora as pessoas conheçam muito o Lamego por causa de ser a cidade de Nossa Senhora dos Remédios, mas a Catedral realmente é o monumento mais importante aqui da nossa cidade.
Proponho-lhe agora um minuto positivo, conduzido pela reflexão de Teresa Grancho.
Era uma vez, talvez em tempos muito antigos, talvez hoje ainda, o homem trabalhava o vidro. Estava ali o dia inteiro, fechado no fogo da oficina. Um calor tão grande como o do deserto. A massa do vidro, em fogo, na ponta de um tubo, rolando, querendo pingar, desprender-se, mas o homem rolava sempre olhando aquela pequena bola de fogo. E lá fora, na rua, o sol. Mas sol brilhante e dourado. Noutros dias, a chuva, o cheiro fresco da terra molhada. Vinha outro homem, outro operário, e levava a pequena bola de fogo para a separar do tubo. E entregava-lhe outro pau para rolar, para ganhar a forma de um copo, com igual bola incandescente. Separada depois do pau, dobrada, esmerilada, aquela bola seria um copo. Um copo pelo qual alguém havia de matar a sede, sem se lembrar do trabalho que lhe custara. Matar a sede com água límpida saída da terra, como da areia tinha sido feita a massa do vidro, através do qual um menino, com os seus olhos luminosos que tudo sonham, havia de espreitar, pondo-o à luz do sol para ver as sete cores como num arco-íris. Matilde Rosa Araújo.
E com um minuto positivo, chega ao fim esta emissão do programa Eclésia aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Estaremos de volta amanhã, se Deus quiser, pelas 22h45. Convido-o a acompanhar o nosso trabalho no portal da Agência Eclésia em agencia.eclésia.pt. Eu sou Otávio Carmo e despeço-me de si com votos de uma boa noite e uma vida feliz.
Música.